Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 8 horas e 4 minutos, horário brasileiro e verão. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Sul, Irmãs Tabatinga, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio. Você curtindo o programa No Mundo da Bola neste dia 25 de outubro de 2016, terça-feira. Um dia triste para o futebol do Brasil, para o futebol brasileiro, para o futebol mundial. Infelizmente, esta manhã, deu entrada inclusive às 11 horas da manhã no Rio Mar, ele morava ali no Santa Mônica, na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, o grande capitão, nosso Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres, um dos maiores laterais, o maior lateral do mundo, né? E capitão com aquele gesto no México em 1970, na Copa do Mundo do México, no tricampeonato mundial brasileiro, se tornou a faixa de capitão tão importante quanto outros grandes jogadores. Nosso capitão, Carlos Alberto Torres, infelizmente, nos deixou no dia de hoje. É muito triste, a gente vai curtir agora o gol que ele trouxe pra gente, a grande alegria. O gol número 4 contra a Itália nessa mesma Copa do Mundo de 1970. E a Rádio Nacional esteve presente aqui num pool, né, com a Rádio Globo, com a Rádio Nacional de Brasília e também com a Rádio Jovem Pan. E tivemos a presença de Jorge Cury lá no México transmitindo essa vitória brasileira. O último gol que o Brasil ali conquistava de imediato o Campeonato Mundial Brasileiro pela terceira vez. A Júlia Gimet seria nossa. Brasil 4, Itália 1. Ele, Jorge Cury. Gol, Carlos Alberto Torres.
Veja bem, o Santos teve antes do Carlinho, teve um capitão excepcional, foi o Zito, né? O Zito realmente xingava.
41 minutos de luta e vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla 1, dribla 2. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre. Correu Carlinhos, atirou, número 4. Maravilhoso! Negão! Amante Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco.
Então, 4-1 Brasil em cima da Itália, Carlos Alberto Torres, Jorge Cury. E hoje, no início da tarde, o Pepe conversou com Rui Fernando, Mário Silva, Rodrigo Ricardo no Bate-Bola Nacional. E a gente vai ouvir alguns detalhes ditos pelo Pepe, que jogou no Santos, onde ele jogou na lateral direita, onde Pelé jogou ao lado de Coutinho. Pepe esteve nesse time e fala da passagem do capita da lateral para a zaga, como aconteceu com o Leandro Peixe Frito no Flamengo, como aconteceu com outros jogadores também que passaram, o próprio Piazza, que jogou no meio de campo, jogou também na zaga. E ele fala sobre essa passagem do lateral Carlos Alberto para a zaga.
Quando eu era técnico do Carlos Alberto Torres, eu estava precisando de um zagueiro central ou quarta zaga, que ele era o melhor lateral direito do Brasil. E ele me falou que tinha jogado no juvenil do Fluminense na zaga central e na quarta zaga. Eu o coloquei e simplesmente ele se transformou num jogador fantástico e acabou sendo contratado pelo Cosmos de Nova York para jogar nessa função de líbero. Então, eu me lembro que um diretor do Santos falou assim: Pepe, você está tirando o melhor lateral direito do mundo para pôr na zaga. Eu falei, mas eu sei o que estou fazendo. Confiava no Carlinhos e ele foi tão fantástico que foi contratado em seguida lá para o time do Beckenbauer e fez sucesso. Mas essa notícia realmente me estragou o dia, com chagou de, acho, de todos vocês, quem sabia das qualidades do Carlos Alberto. É. Enfim, é mais um super craque que vai pro céu lá ao lado de Garrincha, de Zito e outros mais.
E o Pepe ainda falou no dia de hoje, lembrando o gol fantástico que a gente reviveu aqui na Copa do Mundo de 1970. Olha o Pepe aí.
Um gol maravilhoso, o primeiro lateral direito do Brasil, que apoiou, nasceu com ele essa volúpia de você ter jogadores, alas no caso, atacantes. Então, começou com o Carlos Alberto, esse gol na Copa de 70, na qual ele foi brilhantíssimo, foi fantástico, coroou a sua atuação impecável de melhor lateral do Brasil de todos os tempos.
E ainda ele compara o Capita de Djalma Santos, que antes era o lateral direito da seleção brasileira, e o Capita transformou-se no maior lateral direito da seleção do Brasil.
É, outro lateral direito fantástico, que me marcou muitas vezes, o Djalma Santos, também foi fera, mas o Djalma Santos era mais marcador, né? Carlos Alberto é que idealizou essa facilidade de apoiar o ataque e se transformaram, no caso, no sexto atacante. Esse termo sexto atacante começou com Carlos Alberto, que normalmente jogavam, no caso do Santos, por exemplo, Adorval, Mengalo, Coutinho, Pelé e Pepe. O sexto atacante era o Carlos Alberto, às vezes o Zito também, que também era o volante, mas o Carlos Alberto, pelas beiradas do campo, ele foi o primeiro a chegar no fundo toda hora.
Companheiro do Capita no Santos, lembrou ainda do capitão, o grande capitão do Tri, Carlos Alberto Torres.
Veja bem, o Santos teve antes do Carlinho, teve um capitão excepcional, foi o Zito, né? O Zito realmente xingava e gritava, mas era um capitão excepcional. Ele xingava todo mundo, a gente também xingava ele, sabe? Mas coisa de futebol. Aí depois o Carlos Alberto assumiu no Santos, na seleção brasileira, era mais moderado, era mais calmo, mais tranquilo, mas já era respeitado, já era muito respeitado, até pelos companheiros, como um excepcional jogador.
E ainda, ele, nesse momento, se despediu falando da saudade do amigo e se emocionou aqui no Bate-Bola Nacional.
Tinha uma moral muito grande, às vezes pedia a palavra quando o primeiro Lula, depois o Antoninho, que foram seus treinadores, estavam dando a preleção, e ele muitas vezes ajudou, interferiu, pediu força para os companheiros, porque a gente sempre podia contar com o Carlinho, com o futebol dele, que era extraordinário. A sua história foi uma história brilhante, e esse dia é um dia que vai ficar marcado com muita tristeza para o futebol brasileiro. Perdemos mais um grande capitão.
Valeu então, Pepe esteve conosco aí, um dos convidados especiais do Bate-Bola Nacional, e conosco o Valdir Luiz, Bruno Mendes e Paulo Garritano para falar sobre Carlos Alberto Torres e também falar muito do futebol ainda. Mesorial do Roberto Barros, central técnica do Marcos da Cata, a coordenação de esportes de rádio da ABC, Sérgio Bocá, gerente de esporte Verão Cadá Canal, está em campo a seleção nacional do rádio. Horas e 13 minutos, horário brasileiro de verão. Vamos então agora com a pesquisa do dia, que é o grande capitão da seleção brasileira, Carlos Alberto Torres, morreu hoje pela manhã. Que legado ele deixa para o nosso futebol? Qual a característica dele que deveria ser seguida pelos nossos jogadores? Ele vem aí, ele que sabe o que diz.
Ah!
Boa noite, Valdir.
Boa noite, um abraço, Borja, um abraço, Garritano, um abraço também para o Bruno Mendes. Ô, Borja, vai ter que me alongar um pouquinho, me permita?
Lógico.
Porque eu tive uma amizade muito grande pelo Carlos Alberto. Eu era amigo pessoal do Carlos Alberto, você sabe disso. Eu conheci o Carlos Alberto em 85, quando eu entrei aqui na Rádio Nacional e fui cobrir Fluminense. E o Deni era o chefe de reportagem e parou de cobrir o Fluminense, eu fui cobrir. Quando foi tricampeão carioca, eu cobria. E o Carlos Alberto começou como treinador ali. E eu não conhecia o Carlos Alberto, passei a conhecê-lo ali. Minha amizade com ele se tornou maior quando em 93, também aqui pela rádio, eu cobri o Botafogo, e o Botafogo foi campeão da Comebol. Depois eu fui fazer o Flamengo e o Carlos Borges, que entrou nesse ano, passou a cobrir o Botafogo. E depois eu fui trabalhar no Botafogo e trabalhei com ele em 97, 2002. E a gente tinha uma amizade muito grande na campanha do presidente Carlos Eduardo, a gente estava junto. E por incrível que pareça, quinta-feira passada eu falei com ele, rapaz. Ele abriu, pô, quando é que tu vai pagar um almoço lá num restaurante que tem, que ele gosta, na Barra de Juque, que tem frutos do mar? Aí eu falei assim, mas vamos ver semana que vem de almoço. Pô, precisamos conversar sobre Botafogo, campanha, blá, 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 blá. Aquele papo sempre agradável. E quando foi na sexta-feira, quinta, na sexta, um amigo como o nosso, o Gonçalves, que foi zagueiro, falou, olha, ele vai fazer um jantar para receber um candidato a prefeito na casa dele na quinta-feira. Vamos lá que ele mandou te avisar. Seria agora, quinta-feira. Aí hoje eu fui surpreendido ao meio-dia e 20 que ele tinha falecido. Liguei pro Alexandre, pro filho dele, falei com a Graça, a esposa dele, e o negócio foi um absurdo. É, pra resumir, ele tava em casa, ele ia almoçar com o nosso amigo Nelson Santana. Ontem teve um. Ele ia almoçar num restaurante.
Grande escudeiro dele,
Nelson Santana.
Nós estava sempre com ele.
Meu amigo Nelson Santana, falei com ele há pouco, o corpo chegou há cerca de 15 minutos. Eu vou, quando sair daqui, vou dar uma passada lá na sede
da CBF. Está sendo velado na CBF, né?
Começou agora.
O enterro acontece amanhã.
Amanhã, cemitério do Irajá. E como é a vida, né, rapaz? A vida é um negócio que você tem que. Há um mês atrás, eu cheguei aqui na rádio, falei pro Borges, pô, Borges, eu vou fazer um off-tube. Pô, fiquei triste, recebi uma ligação hoje que morreu o irmão do capitão, o Beto, que era gente boa também. Falei pro Borges até.
Gêmeos, né?
Gêmeos, aí mandou uma mensagem pra mim, no dia seguinte ele retornou. Pô, falei, como é que você tá, capitão? Não, pô, opa. Aí, hoje, ele tava em casa, encontrou os amigos pra almoçar. Quando foi 11 horas da manhã, tava vendo televisão e fazendo palavra cruzada. E aí, passou mal, e a casa dele pro Santa Mônica, onde ele mora, pro Rio Mar, é pertinho. Uma distância pertinho, aqui, não pertinho. Chega nem o Osaco da Lapa aqui, é pertinho. Quando chegou lá, já estava morto. Eu hoje conversei com um médico amigo meu, que era amigo dele também, do Bosch também, até fez a cirurgia da Beth, o doutor Antero Lima, que foi médico do Botafogo, disse que eu vim saber agora há pouco, aqui na rádio, que ele estava com um problema cardíaco, mas ele não revelava. Um médico conversa um com o outro, e o médico dele, que é amigo do doutor Antero, falou que ele teria que fazer uma ponte safena. Ele ficou com medo, botou estenta e infelizmente faleceu. Deixa um legado de grande jogador que foi, de grande treinador, uma pessoa do bem, uma pessoa que quando eu trabalhava no Botafogo, ele era treinador, a gente chegava nos lugares, ninguém queria tirar foto com o jogador, não, queria tirar foto com ele. E ele sempre humilde, Carlos Borges é testemunha, atendia
sempre,
todo mundo
atendia
com o maior prazer. Fizemos um programa no restaurante lá. Liguei pra ele, capitão, vamos fazer um programa lá no restaurante na pé da tua casa. Vamos lá. Não, outra coisa, não pede pra buscar, vai no carro dele. Era um cara, não é porque morreu, não. Era um cara extraordinário, que ele descansa em paz, conforto pro Alexandre, filho dele, pra Graça, a esposa dele. Realmente foi uma perda muito grande pro futebol brasileiro e pra todos que conviviam com ele, que era um cara que estava sempre de bom astral e com a moral que ele tinha, não fazia diferença de canopla. Nunca fez. Borges testemunha, nunca fez. Ele atendia todo mundo com maior atenção, com maior carinho e, infelizmente, nos deixa 72 anos, uma pessoa nova hoje, dentro da vida hoje, uma pessoa nova. Morreu abruptamente, mas não sofreu. Que ele descansa em paz. Está sendo velado na sede da CBF, que é na Barra da Tijuca, até meia-noite. Amanhã vai ter um pequeno velório de 6 às 9 e por volta de 9 horas o corpo vai sair e vai ser velado na Irajá por uma hora e 11 horas o sepultamento no jazigo da família cemitério de Irajá.
Agora, qual o legado que ele deixa para o futebol? Pô, e o que esses jogadores têm que seguir? O que ele fez durante a sua carreira?
Olha, primeiramente, seguiu o comportamento profissional dele. Sempre foi um cara sério, idôneo, sempre respeitou o adversário, respeitou a mídia, respeitou tudo, respeitou os clubes que jogou. Então esse é o primeiro legado. Segundo legado, porque ele é um cara que sempre questionou. Ele conta uma história que no Santos tinha Pelé, tinha Cortita, todo mundo, e o Santos, os jogadores não queriam viajar por causa de prêmio. E ele foi lá e cobrou o presidente do Santos e acabou o presidente pagando o prêmio e os jogadores viajaram. Por quê? A moral que ele tinha. Ser capitão num time uma seleção onde tinha Gerson, Brito, Félix, Rivelino, Tostão, Pelé, ele foi o capitão do Tri. Então o Borda, ele só deixa coisas boas. Carlos Alberto, como pessoa e como jogador. E quem conviveu com ele, mais diretamente, ele tinha um escritório junto com o Ricardo Rocha, o filho dele. O Ricardo Rocha tá abaladíssimo, eu falei com ele há pouco por telefone. É realmente, quem conviveu com ele, sabe que ele era um grande homem, uma grande pessoa, que Deus o tenha em bom lugar.
Valeu, 8 horas e 19 minutos, a hora dele de todas as camisas.
Paulo Garritano.
Todos aqui, o convívio maior foi do Valdir Luiz. Eu convivi algumas vezes, mas mais em relação à entrevista. Tudo que o Valdir falou em relação ao atendimento dele era espetacular. Não que os jogadores antigos não tivessem cara que não atendia. E tem gente que também não atendia, mesmo sendo jogadores do futebol lá mais dos anos 60, 70. Mas o caso Alberto Torres, até pelo nome dele, pelo que ele foi na história do futebol...
Porque ele foi, o mundo conhecia aquele gol dele contra a Itália, o mundo inteiro viu aquele gol.
O próprio André Rizek, hoje, quando anunciou ao lado do Paulo César Vasconcelos, ele que estava na Sport TV como comentarista, o caso Alberto Torres, ele disse o seguinte... Só pôde fazer aquele programa com os grandes capitães na Copa do Mundo 2014, o Beckenbauer, aquele jogador. Os quatro,
aquele,
né?
Aquele ali, o Beckenbauer. Eu tô me fodindo os nomes. Só tinha um
Baresi, não?
Baresi.
Então, esses, só porque o Carlos Alberto era o Carlos Alberto. Porque o Carlos Alberto é que trouxe o Beckenbauer e os demais. Porque respeitavam o Carlos Alberto Torres.
E eu tive até uma oportunidade de conhecer o Rizek, através do Carlos Alberto, no almoço, por quando surgiu essa ideia de fazer esse programa no almoço em janeiro de 2014.
Isso aí. Paulo Garritano, o que que deixa aí pro nosso futebol? Quais as características dele? Que deveria ser seguida pelos nossos jogadores, não só. Eu acho que o Valdir falou muito para fora do campo, mas eu queria que você falasse dentro do campo.
Boa noite. Borges, boa noite, Valdir. Boa noite, especial, da Rádio Nacional. Um respeito muito grande à solidariedade, à família e aos torcedores que sempre gostaram muito e gostam do Casa Alberto. Eu, na verdade, tenho dois momentos de relação na minha vida com o Casa Alberto Torres. O primeiro. É um jovem garoto que acompanhou o Carlos Alberto Torres, principalmente naquela campanha de 1983. Eu me lembro que estava no Maracanã, quando o Flamengo venceu o Santos por 3-0.
Ele lançou aqui no meu time, é Bigui mais 10.
Bigui mais 10, e que o Torres era o técnico do Flamengo. Né? E aquele título tem essa lembrança, eu com 13 anos de idade, Torres para mim ali era um ídolo. Né? Você torcendo pelo Flamengo e tendo... talvez ali naquele time que eram grandes astros, mas o técnico era também um grande astro. Uhum. Né? Então tem essa relação de menino, torcedor que gosta do Flamengo com o Carlos Alberto Torres. Com o passar do tempo eu comecei a ter um contato não tão grande com o Torres, mas na época que ele já era comentarista. E aí o que me chamou muita atenção é que em diversos veículos de comunicação eu fui fazer reportagens com o Torres, ele como entrevistado, né? E a simplicidade e a humildade em que ele recebia a equipe. E principalmente como é que ele recebia um jovem repórter que ele nem conhecia. Provavelmente ele não conhecia. E a minha situação, eu estava ali diante de um, para mim, um nome, um ídolo, um... Quem, pô? Imagina você, um jovem repórter, entrevistar o Carlos Alberto Torres. E aonde? Na casa dele, no quarto onde ele trabalhava, que é onde ele recebia as pessoas, estava lá o troféu. Então isso, e a humildade que ele tratava as pessoas, isso me chamou muita atenção, isso me marcou muito, pessoalmente. Uma outra situação, eu fui fazer com o Torres uma matéria na rua, uma matéria com torcedores. E o legado e a diferença do futebol hoje é impressionante o seguinte, como ele foi técnico, aqui no Rio de Janeiro, jogou também nos clubes
Fluminense,
e conquistou
Botafogo, Flamengo,
título carioca no Fluminense, título da Comebol no Botafogo, isso. E o brasileiro no Flamengo, ele é muito querido aqui no Rio de Janeiro. E ao contrário de alguns ex-jogadores, ele não era um ex-jogador esquecido pela torcida. Isso é uma questão importante. E aí nessa matéria, claro, né, ele foi muito assediado na rua, para tirar foto, para autógrafo, para conversar. E uma coisa chamou a atenção da equipe minha: a paciência do Carlos Alberto Torres, no centro do Rio, para falar com os torcedores, para tirar foto, para lembrar histórias.
Isso, sem pressa.
Sem pressa. Diferente de hoje. Hoje, na verdade, se você quiser pegar um jogador de um clube que nem é um clube que está aí despontando e chamar para fazer uma matéria dessa na rua, primeiro que vai ser uma dificuldade do cão. São 80 e meio.
Primeiro que o assessor de imprensa não vai deixar.
Primeiro, 80 e meio, o assessor não vai deixar. O Carlos Alberto Torres, tricampeão, campeão, foi na rua, fez a matéria e não perguntava qual era a emissora, qual era a rádio, qual era a TV. Enfim. E aí me chamou a atenção a paciência e o carinho. Não é só paciência. O carinho que ele tratava esses torcedores. Então eu tenho esses dois exemplos que eu acho que esse pode ser a diferença em relação ao futebol de hoje. Primeiro, o respeito que ele tinha, se era jovem repórter, se não era, se era amigo dele, se não era, coisa profissional. Ele estava dando, ele, eu acho que ele tinha a ideia, eu acho que a noção, de que o Carlos Alberto Torres era muito mais do que uma pessoa. Ele era um símbolo, então ele tinha essa responsabilidade de atender bem as pessoas e de desses compromissos. Dezenas de vezes fui gravar com ele, pegando a opinião dele em relação a determinados assuntos, ou ele como ex-jogador. E esse carinho com o torcedor. Eu acho que isso me chamou muita atenção. Eu queria deixar esse relato dele como pessoa. Eu acho que como jogador, o Valdir, todo mundo pode explicar muito melhor. E a gente tem questionável que ele é o melhor lateral. Enfim, mas como pessoa, talvez muita gente não conheça esse outro lado dele. Enfim, apesar daquele jeito dele de falar, de durão, mas ele era uma pessoa muito doce.
E ele até declarou algumas vezes que ele era um lateral, porque naquela época os laterais não eram tão ofensivos quanto hoje são no esquema tático dos times, né? Então ele reclamava que os técnicos ficavam loucos, porque ele ia muito à frente. Mas ele era um dos laterais mais ofensivos naquela
época. A última imagem que eu tenho dele como jogador foi jogando na zaga no Flamengo. Primeiro no Fluminense, depois no Flamengo. Fez uma zaga fantástica no Flamengo. Isso em 1977. 76, ele já foi campeão carioca pelo Fluminense jogando na zaga, ao lado do Edinho. Cara, que zaga, hein? Carlos Alberto Torres e Edinho.
8h26, agora vem ele, o de peso. Bruno, tudo foi falado aqui, mas pelo aspecto até de que, por exemplo, pelo convívio direto do Valdir, o grande convívio, o convívio profissional também do Paulo junto com o Carlos Alberto Torres. Eu queria que você falasse um pouco do que legado que ele deixa para o nosso futebol, qual a característica dele que deveria ser seguida por esses nossos jogadores atualmente, acho que não só dentro do campo como fora do campo. Boa noite.
Boa noite, Borges, Valdir, Garritano. Hoje eu passei o dia vendo a repercussão daquilo que nos deixa sempre estupefactos, e quando um ídolo se vai, a gente sente bastante. Não tive a oportunidade de ver o Carlos Alberto jogador, não tive a oportunidade, talvez poucas vezes, de vê-lo como treinador. Mas tenho, por incrível que pareça, tenho uma experiência com ele. Certa vez inventaram uma modalidade que era um futebol de 5, e não é esse, que de hoje é de deficientes visuais. Era um futebol de 5, eles aumentaram um pouco a quadra e tentaram fazer um futebol de salão, com 5 jogadores e uma bola um pouco maior. Aqui em Brasília foi feito um mundialito, e o Carlos Alberto foi convidado para ser técnico. O André Luiz Mendes, na época, era o repórter da TV Nacional, e a TV Nacional cobriu essa competição. E eu pude ir ao hotel da Seleção Brasileira tirar foto. E eu devia ter 10, 11 anos. E quando você encontra um cara que é ídolo, um cara que é referência, e ele te trata com sutileza, com delicadeza, com amor, você se apega mais a esse ídolo, você vê, cara, por isso que esse cara é diferenciado, né? E essa foi a experiência que eu tive com o Carlos Alberto. Não foi uma experiência profissional, mas sim de um menino que estava crescendo, vendo futebol, e teve a oportunidade de tirar uma foto, de cumprimentar, de tocar num grande ídolo do futebol mundial. Em todos os comentários que eu vi hoje, e geralmente quando foi o que o Valdir falou agora há pouco, que o Valdir falou, não é porque ele morreu que eu estou falando isso, não, é porque o cara era assim. pelas brincadeiras que ele fazia dentro, que a gente sabe que a televisão, quem trabalhou, e pro ouvinte que não sabe, às vezes o clima da televisão é muito pesado, as coisas são elas são muito mais difíceis do que o rádio, porque ela depende de imagem, ela depende de uma rapidez um pouco maior por necessidade de imagem, por necessidade de outras situações, por você encontrar situações de vaidade, de muita coisa, de você estar aparecendo pro público. Por ser o capitão, tricampeão do mundo, técnico campeão, jogador campeão, e você vê as histórias que o pessoal contava, dele ir lá e roubar lanche de um, sempre querer brincar, sempre querer trazer para cima, sempre nos comentários dele, sempre tentando ser o menos passional possível, o mais profissional possível. Eu acho que a gente perdeu um ídolo dentro de campo e a gente perdeu um ídolo fora do campo, que se transformou capitão no futebol e que se transformou capitão também nos veículos de comunicação. Infelizmente, esse dia 25 de outubro vai ficar marcado pela perda de um dos maiores nomes do esporte mundial, Borges.
O registro hoje do Márcio Guedes, né, no programa Estádio, ele que é a primeira Copa do Mundo que o Márcio Guedes esteve presente como repórter, ele teve o convívio com Carlos Alberto Torres. E também o Sérgio Boccacci falou, você falou aí do Bigu mais 10, falou da rotatividade do time, vai fazer o time motel, que era rotatividade. E atualmente, o Valdir, ele falava o seguinte, e até o pessoal da Sport TV brincava com ele, que quando começaram, não, mas o volante, não é volante pra mim, volante é carro, é de carro, ele não existe o volante.
Ele tinha
o
verdadeiro...
Existe um cabeça de área, existe um jogador de meio de campo, é volante.
Eu vou contar um fato, dois fatos que aconteceram com ele.
Deixa eu só registrar aqui o Brandão, dizendo que inclusive o Carlos Alberto participou várias vezes aqui, quando você esteve aqui na primeira oportunidade da TV Brasil, participando dos programas.
Brandão aqui, mandar um abraço para o nosso querido Roberto Brandão.
Isso. E tem duas fotos. Isso é muito triste a perda do Capita, o nosso Brandão aqui mandou.
Inclusive hoje no estádio a gente reprisou algumas entrevistas dessa no Mundo da Bola, citou a participação dele no programa Ataque, e muito bem lembrado pelo nosso mestre Roberto Brandão, que também é um privilégio ter o Brandão como ouvinte.
Com certeza.
Brandão, olha, eu quando eu trabalhava no Botafogo a primeira vez, eu estava fora aqui da rádio, e eu fui, o Joel tinha mania de fita, né, de fita de jogo, e eu tinha um monte de fita, pegava a fita dos adversários, dos próprios adversários. E um dia eu cheguei pra ele, ele estreou contra o Corinthians, Botafogo, eu sou de 1-0, gol do Dimba.
Essa fita você pegava
na Sport TV, com o Lobinho. Aí eu cheguei pra ele e falei, Capita, chegou no jantar aqui, tem aqui umas fitas aqui dos últimos jogos do Corinthians, que vai ser amanhã. Ele falou, botou o meu nome, falou, Valdir, aqui. Pô, o Pelé já parou, o Rivelino já parou. Vamos ver fita dessa. Foi legal o jogo. Aí, rapaz, primeiro dia que ele chegou no Botafogo, eu falei aqui, ó, não quero que ninguém me chame de professor. Professor, cacete, eu sou o Carlinhos, pô, me chama Capita, Carlinhos, Tojo, o que quiser, mas não me chama de professor, porque eu não sou professor de nada.
Ele, quando eu ligava pra ele, falou, ô xará, porque ele xará, me conheceu como Carlos Borges, ele chama de Carlinhos, ele me conhecia muito pouco. Conhecia muito mais o Valdir. Conhecia muito bom, mas ele é espetacular. 8h32, vamos fazer o seguinte: vamos ao intervalo e aí vamos falar aí do futebol, falando também da Série B do Campeonato Brasileiro e falando também da Copa do Brasil. Começa as suas semifinais nesse meio de semana.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Mundo da esporte, mundo da esporte, 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 mundo da bola.
8h33, horário brasileiro de verão, é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Sul, Imensa Batiga, Nacional da Amazônia e a rede pública de rádio. Hoje temos jogos da Série B, né? Já começou um jogo já às 7h15, Oeste e Luverdense, Atlético Goianiense lidera com 4 pontos de vantagem do Vasco. E eu queria saber do nosso Bruno Mendes, dar numa geral aí desse jogo das 7h15, teremos mais um jogo, é isso aí, ô Bruno?
Exatamente, só tô abrindo aqui os alfarrábios, que hoje aqui o negócio tá meio complicado, é feio, né? Viu, Bode? Já te confio. Tá.
E afinal, o time do Rio tem a obrigação de ser campeão da Série B? Essa é a pergunta, Valdir Luiz. Porque, no momento, o que é mais importante pro Vasco? Tá naquela situação de classificação ou tem que conquistar o título por obrigação moral?
Olha, ô Borges, o time grande é protagonista. O time grande que cai tem obrigação de ser campeão. O Botafogo teve ano passado, o Palmeiras teve, o Vasco teve em 2009, em 2014 voltou como quarto colocado. Teoricamente, o time grande tem a obrigação de ser o campeão. Mas a obrigação maior é subir.
Será que o torcedor...
Não. Não, mas a obrigação tem que subir. Mas do jeito que está o Atlético Goianiense, fazendo gol aos 48 do segundo, botando uma vantagem boa, e o Vasco jogando mal, eu acho que o importante para o Vasco é subir. Amanhã é um jogo complicado, hein? Não é um jogo fácil amanhã contra o Avaí, não.
Lembrando que tomaram de 5 uma vez lá, né?
2014. Caiu o Adilson Batista nesse jogo.
Posso polemizar, Borges?
Pode,
se me
lógico.
Permite? Eu gosto quando o Valdir tá aqui de polemizar, porque ele é bom de polêmica.
Sim,
ele
mas é qual bom é a polêmica de, que você quer
ele
fazer?
É bom de confronto.
Olha aí, o Brandão tá dizendo que será campeão.
Eu queria fazer uma pergunta aqui.
Vocês estão secando.
Eu queria levantar uma questão. É. Quando você pergunta, e o meu amigo Valdir afirma que o Vasco tem uma obrigação de ganhar a Série B por ser grande, não é, talvez... Não estou dizendo que o Valdir teve a intenção de ter falta de respeito. Claro que não foi isso. Claro. Mas não seria uma falta de respeito com o Atlético Goianiense, com a Bahia?
Que os outros não deveriam ter.
Porque os outros... Não, eu sei que a tua intenção não foi essa.
Porque, por
mas
exemplo,
não pode parecer...
Parece que só Vasco, Bahia, Náutico, esses times tradicionais...
Que quando você fala tem obrigação de ganhar, você não está... É meio que... Mas e os outros clubes?
E os outros?
Também não tem obrigação de ganhar?
Bem colocado. Só e agora, entra no currículo ou não entra? Por exemplo, Botafogo bota isso no currículo? Sim, mas você colocaria...
Eu coloco. Título é título. O Fluminense não coloca a Série C no muro. Foi campeão da Série C e não botou no muro lá do título.
No muro põe.
Mas você colocaria no
campeão
currículo?
Campeão da Série C,
por exemplo,
põe lá.
Quantos títulos brasileiros tem o São Paulo?
Meu amigo,
inclui.
O Flamengo
Botafogo
tem 6 títulos brasileiros.
Acho que o Botafogo inclui. Tem que incluir. Eu acho que não é demérito.
Não, demérito não.
É você pular o muro.
Mas você pode incluir, juntando uma série da outra.
Deixa eu falar uma coisa
pra
você.
Incluir?
Eu tenho maior respeito
pelo Avaí. Eu incluiria como campeão brasileiro.
Então, gente, o título da Série C do Fluminense inclui?
Inclui. Tá lá, inclusive, no muro da Laranjeira.
Nosso amigo Brandão, ele gosta de incluir.
Não, ele botou aqui que não vamos ficar só no cheiro.
Não, tomara
que
não.
O que você acha?
Eu acho que não. Eu quero deixar bem claro.
O Vasco não fica só no cheiro.
Não, eu acho que o Vasco vai chegar.
Chega como campeão ou não?
Olha, vai depender do jogo de amanhã. Me cobra amanhã.
Que o Havaí pode encostar na segunda colocação.
Se o Vasco ganhar do Havaí amanhã...
Já tá bem. Que vai enfrentar o Brasil de Pelotas.
Ele joga, ele tem 4 pontos de vantagem, o Brasil de Pelotas. Eu acho o seguinte...
Ele amanhã, mesmo vencendo, ele não passa o Atlético.
Eu vou dizer o seguinte, hoje... Futebol do Atlético é menor do que o do Vasco. Eu vi o segundo tempo de Atlético Goianiense e Criciúma no sábado e comentei os últimos jogos do Vasco. O Vasco não veio jogando nada. O Vasco ganhou do Paraná, que o Paraná é horroroso, e o zagueiro Alisson errou, furou de cabeça. Então, mas o Vasco tem a grandeza da camisa, da torcida, da força.
Foi o que ele colocou. O Atlético Goianiense também não tem, da tradição
tem
do Centro-Oeste?
Do Vasco,
o Avaí não tem?
Claro que não tem a tradição do Vasco. O Vasco faz parte dos 12
anos. A tradição
do
não tem, mas será que ele não entra na competição também com a obrigação de ganhar?
Não, claro, futebol, você não pode analisar a tradição. Estou falando da tradição, mas falando em campo e bola, o Vasco hoje está abaixo do Atlético Goianiense. Mas a tradição tem muito mais.
O Brandão colocou aqui, você que é bom de memória, somos penta. Vasco é penta onde?
O Vasco foi campeão em 74, 97, 2000, 2009 da Série B. O Vasco ganhou 74, 89, 97, 2000 e 2009
então é
Série B.
Então é penta.
Mas conta a Série B?
Claro. Claro que conta,
Petro, porque aqui o Brandão diz que o Flamengo conta a Copa União, mas não conta Campeonato Brasileiro. Copa União não é Campeonato Brasileiro.
Então o Vasco conta João Avelange. Copa União e João Avelange.
Ô, Bruno Mendes, fala aí pra gente os resultados parciais aí, principalmente do Oeste e Luverdense, e temos o Atlético Goianense também, é isso?
Não, o Vila Nova que está em campo, o Vila Nova está empatando, esse jogo do Vila começou às 8h30, portanto tem 9 minutos, enquanto o Sampaio Corrêa 0x0, o Luverdense vai vencendo o Oeste na Arena Barueri 1x0,
tá subindo,
Betinho,
hein?
Contra, e tá subindo, já tem 49 pontos, vai ficar 3, pelo menos nesse início de rodada, vai ficar 3 do G4, Londrina tem 52 pontos. Mais tarde, 9h30, teremos Goiás e CRB, no Serra Dourada, Goiânia, Borges.
O Atlético joga a que horas?
O Atlético vai jogar no sábado.
Sábado, né?
Na Arena Pernambuco contra o Náutico. Jogo importantíssimo, porque alguém vai perder ponto. É jogo bom pro Vasco.
Por isso que são esses dois jogos importantes. Hein, o Vasco e Avaí e Atlético Goianiense e Náutico, hein?
E jogos o Avaí cresceu bastante, né? O Avaí, depois que entrou o Claudinei Oliveira e saiu o Silas, houve uma mudança lá, o Avaí contratou alguns jogadores, mudou o presidente, colocou o salário em dia. O time deu uma subida fantástica, né, Borges? E o Brasil de Pelotas e o CRB degringolaram.
Só que o Brandão tá participando toda hora aqui comigo, disse que foi reconhecida. Copa Avelange é conhecida, Copa União não. Tava mandando um recado pro Paulo Carretano. 8h40, sim, ô Bruno.
Só pra retificar, o jogo do Náutico e Atlético Goianiense sexta-feira. 9h30 da noite.
Então, sexta-feira. E o que, que você acha aí? Você é na linha, a mesma linha do Valdir, que Vasco e Avaí, esse jogo é importante pro Vasco saber se pode ainda pensar no título?
Acho que é, porque o Vasco precisa de duas rodadas para alcançar o Atlético Goianiense. E o jogo, por exemplo, o Vasco vencendo o Avaí, dentro de casa, dentro de São Januário, e o Atlético Goianiense indo para esse jogo difícil contra o Náutico, ficar um ponto, eu acho que o Vasco consegue sim reverter. O jogo de amanhã é de extrema e fundamental importância. Se você não ganhar do Avaí, que está bem também no campeonato, subiu muito de produção, foi um time que no primeiro semestre lutou para não cair no campeonato catarinense, e que ao longo do campeonato foi formando um time e que hoje chega nas primeiras colocações. Então, se por acaso o Vasco, que tem decepcionado o torcedor em São Januário, não vencer esse jogo, aí realmente complica a situação para ser campeão.
Por que o sorriso? É porque aqui não tem câmeras. Ele tá sorrindo aqui nesse momento, o nosso Paulo Garretano, ele vai falar do Vasco. Você acha fundamental esse jogo para o título, não somente para a questão de classificação, mas para o título, principalmente, o jogo
acho
de amanhã?
Acho fundamental, acho que o Vasco é favorito amanhã.
É, né? Mesmo o Avaí, com o Avaí bem...
Mesmo com o Avaí embalado, acho que o Vasco tem mais time com o Avaí. Agora, se o Avaí vencer o Vasco, aí complica um pouquinho, porque aí o Avaí fica junto com o Vasco aí com o mesmo número de pontos na segunda colocação. Fica embolado, assim como está embolado o campeonato da Série A.
É. Tá muita gente bolada, o Luverdense tá chegando, o Náutico, o Bahia.
Se o CRB vencer hoje...
Luverdense que tá...
Se que o CRB vencer hoje, também bola, o CRB também sobe lá pra...
Não, tô dizendo bolo,
o Vasco, né? É que o Vasco, ele vinha ganhando em casa, e ultimamente tá perdendo em casa, perdeu pro CRB, perdeu vários jogos em casa.
Agora, ele tirou o Diguinho e botou o William, ele botou o Júnior Dutra. No jogo que ganhou, ele botou essas duas peças. Não deram muito certo, né?
Olha, o William é o NASA com banco de couro e airbag. Mas é um jogador importante.
É melhor que o Diguinho?
Porque ele faz a função de primeiro volante. Aquele volante que o saudoso Carlos Alberto não gostava, mas que alguns times têm que jogar com ele. Aquele volantão na frente da zaga. E o Vasco precisa, porque tem uma defesa que o Luan não está bem. E o Rodrigo é um jogador que tem que jogar na sobra. Não tem velocidade para jogar no combate com ninguém. Então o William vai ser útil ali.
O Márcio Guedes e o Arthur Bernatti participaram conosco na transmissão da TV. Disse o seguinte, até o Arthur Bernatti falou isso bem mais do que o Márcio Guedes. Que o Júnior Dutra não estava jogando como ponta enfiado. Jogou de no lado de campo. O Ederson de um lado e ele do outro.
Não tinha um homem centralizado.
Quando o Thales entrou, teve a chance.
Melhorou.
E aí, sim, Bruno?
O Oeste empatou na Arena Barueri 1x1. O Oeste luta contra o rebaixamento. Vai chegando a 35 pontos. Vai abrindo 5 pontos do Bragantino com esse empate parcial na Arena Barueri. Pedro Carmona. Tá fazendo de gol esse Pedro Carmona, é brincadeira.
É, Ô Bruno, aproveitando Copa do Brasil, esses dois jogos de amanhã, o Internacional contra o Atlético e o Cruzeiro contra o Grêmio Porto Alegrense. O que você acha desses dois confrontos iniciais da Copa do Brasil?
Olha só, Borges, quanto a Internacional e Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético não pode brincar. No fim de semana, eu vi um Atlético que brincou com o Figueirense e quase que dançou. Ele não pode brincar, apesar de achar que vai com time misto, porque já no Campeonato Brasileiro o Levi já está tirando alguns jogadores, deixando no banco para poder fazer uma mescla
Marcelo.
De jogadores.
Marcelo.
O Marcelo. E ele já está colocando, deixou o Robinho, o Fábio Santos no banco e o Lucas Prato. Não sei se ele de repente nesse jogo agora deixa o Fred no banco e coloca o Lucas Prato para jogar. Enfim, tem um elenco muito vasto. Eu acho que o Atlético é favorito, mesmo jogando o primeiro jogo fora de casa. Eu acho que o Atlético é favorito. E Cruzeiro e Grêmio, eu acho que o Cruzeiro cresceu muito na mão do Mano Menezes. Melhorou muito, é um time mais compacto, completamente diferente daquilo que era o Cruzeiro e que foi nas mãos do David, do Paulo Bento, enfim, de quem passou por lá. É um time muito diferente. Eu vejo eu vou colocar o Cruzeiro na partida de amanhã no Mineirão como favorito pelo fato de jogar em casa, mas é um jogo equilibrado.
E aí, esses dois confrontos iniciais da semifinais da Copa do Brasil, Paulo?
Eu acho que Inter e Grêmio amanhã saem na frente.
Inter e Grêmio. O jogo do Inter é em casa e o Grêmio joga fora de casa. Você acha que o Grêmio reverte o resultado, ganha fora de casa e o Inter dentro de casa?
Acho. E acho que a final da Copa do Brasil vai ser entre Inter e Grêmio.
É mesmo? Um campeonato gaúcho. Só para enquanto o Valdir Luiz está vindo por aí, o Brandão, isso aqui está aparecendo quatro em campo, né? Lá da nossa querida CBN, nossa rádio CBN lá do... Nossos queridos amigos lá do Sistema Globo de Rádio. Porque aqui, ó, o Brandão está participando como o quarto homem de campo aqui, ó. Série A não está embolada. Aliás, a Série A não está embolada. A Série B que está embolada. A Série A não está embolada. O Palmeiras tem 6 pontos na frente do segundo colocado. Ele está contestando você.
Sim.
Brandão. Sou Brandão. Roberto Brandão.
É verdade, o Palmeiras hoje... O Palmeiras hoje agora...
Você falou que está embolado, que nem a Série A. Não está embolado.
Se você parar para fazer contas, você tem 6 rodadas. Cada rodada com 3 pontos, valendo 3 pontos, está embolado, está tudo indefinido.
Eu acho que na Série A...
Não, tudo bem. Ele está respondendo...
Pode até o Palmeiras...
Ele está respondendo o Roberto Brandão. Aqui, enquanto você estava ali, eu estava respondendo...
Eu vou entender o Rui
Fernando. Nossa, o Rui, o cara...
É.
Tu viu a foto dele hoje?
Ele tá animado.
Abraçado. O problema é o seguinte, as semifinais da Copa do Brasil, e aí?
Olha, são dois grandes jogos, hein? Mas eu vou cravar aqui, na minha opinião, vai dar Grêmio e Atlético Mineiro na final.
Ele tá apostando em Grêmio e Inter, você Grêmio...
Grêmio e Atlético Mineiro, o Atlético tem elenco. Eu tava vendo o jogo lá do Atlético agora, no outro dia... Aí o Atlético já um jogo complicado, daqui a pouco ele bota no jogo. Cazares, o Robinho, ficou o Lucas Prato no banco.
O Robinho tem ficado no banco.
Então, um time como esse, eu acho que o Grêmio chega, eu acho o Cruzeiro...
Agora não pode usar o Fred, né?
Mas tem o Lucas Prato, tem Luan. Tem uma série de bons... Tem aquele menino que veio do Figueirense, o Cleiton.
Cleiton Xavier, né?
Não, Cleiton.
Não, Cleiton. Cleiton Xavier é lá do Cleiton Xavier do Palmeiras agora. Mas, Valdir, você então é Grêmio e?
Grêmio e Inter. Grêmio e Atlético.
Grêmio
e Inter.
Acha que o confronto... Não. Você mesmo, qual o confronto que vai dar na final, ô Bruno?
Vai dar a final Mineiro, Atlético Cruzeiro.
É aí que eu quero ver, cada um deu...
Complicado, final Mineiro é complicado.
8h48, olha o jornal L'Equipe anunciou hoje que Neymar só não se transferiu para o PSG porque exigiu que o clube francês pagasse a dívida dele de 45 milhões de euros com a Receita Federal no Brasil. O que você acha dessa atitude do jogador e do pai dele? E a do clube que considerou realmente o pedido obsceno?
É um pedido absurdo, né? O Neymar tá de brincadeira, né? O pai dele, eles estão viajando, né?
E colocar isso como
cláusula contratual,
Eu acho que... Não cláusula contratual, mas pelo acerto contratual.
Acerto contratual, tudo bem, vai. Não, pode ser acerto ou cláusula, mas eu acho um verdadeiro absurdo. Eu acho que o Paris Saint-Germain fez muito bem, né? Mas fica lá, o Neymar tem que voltar a jogar futebol. Ele está muito preocupado com outras coisas fora de campo. Na seleção, ele é um baita de um jogador, mas ele anda muito nervoso. Esse nervosismo dele, tem gente que fica nervosa, faz uma confusão, tem que ter calma. O jogador tem que ter calma durante
o jogo. O PSG fez certo?
Fez certíssimo. Eu compro. Como é que ele vai apresentar para o conselho diretor, para o conselho fiscal, que eu paguei 45 milhões por imposto de renda do Neymar?
Ô Bruno Mendes, o que você acha?
Acho que o Neymar e o pai dele, enfim, o Neymar não estava vindo sair do Barcelona, pegou e fez uma proposta daquelas. Enfim, absurdas, fora do, como disse o Valdir, viajando na maionese. Fez uma proposta absurda. Se os caras aceitarem engolirem, tudo bem. Só que os caras não são trouxa, né?
E aí, Paulo?
Eu concordo com o Bruno. Eu acho que numa negociação...
É obscena essa proposta?
Não acho obscena, não. Eu acho que ele tá negociando. Obsceno é, talvez, o fato de ter chegado uma multa nesse imposto. Que ele poderia ter pago o imposto e não tá com essa multa. Aí, mas isso é um outro assunto. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte. Ele tá numa negociação. Uma negociação que envolve dois clubes de futebol e cifras milionárias. Ele tem uma dívida para ser paga. Nessa negociação, ele chegou, olha, eu tenho uma dívida a ser paga, eu quero que você pague a minha dívida. Ele poderia pedir, eu quero, no meu contrato, 45 milhões, porque eu quero vir para cá. Não, ele foi e chegou, eu quero que quite a dívida. Eu acho que de obsceno na negociação não. E no pedido do Neymar, não. Agora, aceita quem quer. Quem é que procurou o Neymar? Foi o Neymar que procurou o clube para fazer essa proposta?
Foi o PSG, então, aí pronto, ele deu, amigo, a proposta.
Eu fiz uma proposta, você aceita se você quiser. Se você não aceitar, tchau, eu vou pagar minha dívida de outra maneira.
Valeu, então. 8h50, horário brasileiro e verão. Amanhã, Vasco e Avaí, Ricardo Lazzaro, transmite o jogo direto da Colina Histórica, ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro. Tem jogo na sexta também, às 7h30, pela internet. Fluminense e Vitória, eu estarei nessa ao lado do Valdir Luiz e do Rodrigo Ricardo. E ainda, no sábado, aliás, domingo não temos jogo, no sábado teremos dose dupla Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão. O Rafael Monteiro vai lá ao lado do Renan Gomes, o Internacional, lá nos trabalhos técnicos. Eu estarei ao lado do nosso Jorge Ramos para Atlético Mineiro e Flamengo. Na sequência, Botafogo e Curitiba, o Rui Fernando vai dar o recado ao lado do Valdir Luiz e do Rodrigo Ricardo. 8h51. Então vamos para fechar o programa, as notícias mais lidas dos principais sites de esporte para cada comentarista. Começando, Valdir Luiz, a juíza decreta prisão preventiva de 31 corintianos que seguirão em Bangu. Estarão ainda em Bangu, vão ficar em Bangu. Valdir, esse é o caminho para tentar acabar com a violência das torcidas. Será que vamos conseguir achar esse caminho ou está longe ainda?
Parabéns à meritíssima juíza que decretou a prisão desses vagabundos, esses marginais, esses desocupados que não representam a grandeza do Corinthians. Eu só lamento, ontem eu vi no programa de televisão o Mário Gobi, que era presidente do Corinthians, quando aqueles pilantras mataram o garoto lá em Oruro e ficaram 120 dias presos, e falou assim: dedico o título paulista para aqueles que ficaram presos. Pô, que brincalhão, né? Os caras... Aí esses mesmos caras foram pra Brasília no jogo Vasco Corinthians e arrumaram uma confusão danada, foram presos. Agora o Corinthians lança uma nota oficial de repúdio à polícia militar. Coitado daqueles PM que apanharam. Nós vimos lá no Maracanã a covardia que foi. Então só tem que parabenizar essa meritíssima juíza que tomou essa atitude. Tomara que não fique só nos corintianos. Lugar de vagabundo em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 8. Que fiquem lá. E depois não vem o pessoal do Corinthians. De coitadinho, não tem coitadinho nenhum, não. É tudo vagabundo, tem que ficar preso. E olha, e outra coisa. Tem que acabar, eu vou falar uma coisa aqui que é muito séria, tem que acabar com torcida organizada. Torcida organizada afasta o torcedor, aquele que vai com seu filho, com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua filha, pro jogo. Então, parabéns à juíza.
Valeu, então. São 8h53, o Paulo Garritano agora responde, logicamente, a notícia, uma das notícias mais lidas nos principais sites do esporte. Campeão da Liga dos Campeões da África é acusado de feitiçaria por rivais. Paulo, você acredita nisso? O Mamelodi Sundowns da África do Sul se sagrou campeão da Liga dos Campeões da África ao ser derrotado por 1-0 para o Zamalek do Egito, por conta da vitória no jogo de ida de 3-0. A felicidade pelo título, primeiro de um time sul-africano desde 1995, foi contrastada pelas reclamações do presidente da equipe egípcia. O mandatário Mortada Mansour reclamou de magia negra usada pelos campeões para chegar à conquista. E aí, Paulo, você acredita nisso ou não?
Em feitiçaria?
É.
Olha, o...
Será que conseguiu isso?
Meu amigo Carlos Borges, eu respeito qualquer tipo de...
religião.
De prática religiosa, qualquer tipo de feitiço, eu respeito, acredito. Agora, se ele está dizendo, a gente tem que apurar por que, que ele está falando isso. Ele descobriu alguma coisa no vestiário, algum trabalho colocado ali no campo. A gente tem que saber o que, que aconteceu para ele estar falando isso. Agora, você pedir também uma forcinha de outros lugares para ajudar teu time, vai dizer que você nunca pediu também? Não. Fez uma reza,
Flamengo
uma força.
O Flamengo não pede a São Judas Tadeu.
São Judas Tadeu, vai lá na igreja.
O Fluminense não canta a bênção, João de Deus.
Botafogo
pede a quem?
Todos os santos.
Todos os santos. E a cultura africana, eles estão de acordo com a cultura deles, fizeram o pedido deles. Se foi feito isso, não vejo mal nenhum. Agora, dizer se fez ou não, não sei. Agora, acreditar ou acredito. Acredito e muito.
Você acredita também, ô Valdir? Magia negra?
Nem tem. Em algumas situações acredito, em outras não. Mas é uma coisa que eu respeito. Eu respeito bastante.
Na verdade, é uma magia negra pro bem. Pediu pro time dele vencer e ser campeão. Tá tudo certo.
Eu acho que tudo que você fizer pro bem,
exatamente,
eu acho que é válido. Você não pode querer prejudicar
terceiro. Mas o problema é que fez pro mal do outro time, né?
Aí é complicado.
Ô, Bruno Mendes, pra fechar, Flamengo planeja contratações pontuais para 2017. Já está na hora, apesar do Flamengo estar na reta final do Brasileirão, já pensar em 2017? E o Zé Ricardo deve continuar ou não?
Até começar a planejar, 2017, 2016 está acabando, claro que tem que ser de forma sigilosa para não atrapalhar. Eu acho que o Zé Ricardo falta amadurecer, mas tem que continuar assim, fez um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. E se você for demitir o Zé Ricardo, vai contratar quem? Então, ou vai ter que pagar R$1 milhão para o Abel Braga, ou então vai ter que aturar certos treinadores aí que o torcedor não aguenta mais. Então, vai deixar o que está... Foi muito melhor do que muito torcedor do Flamengo pensava quando o Campeonato Brasileiro começou.
Valdir, aquele abraço.
Outro, meu amigo. Estaremos juntos sexta-feira no jogo, que amanhã o Mazela, estarei com o Mazela e na quinta eu estou no chinelinho. Um abraço.
Tá certo. Eu também amanhã e quinta o nosso Mazela estará na área.
É bom que precisa trabalhar um pouquinho,
né? Sexta-feira estaremos. Pera aí, um abraço aí. Pera um
abraço, minuto, pode. Um abraço, Garritano. Um abraço aí pro Bruno aqui. Mendes.
O Bruno Mendes, aquele abraço.
Suborte pra você, pro Garritano e pro Valdir, pra todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Olha aqui. Ele mandou um abraço pra você, ó. Quem que ele mandou aqui no final aqui? Lê aqui, seu Roberto Brandão. Aqui, a última aqui.
Boa noite aos ouvintes. Um abraço do Roberto Brandão, nosso grande mestre aqui da rádio e da TV. Brandão que vai estar final de semana aí, completamente dedicado à final da Série C. Guarani Boa Esporte, nosso coordenador Brandão, homem de visão. Tá mandando um abraço a todo mundo, Brandão. Um beijo, não é à toa que eu te chamo de pai aqui dentro da emissora.
Valeu, olha o gol aí do Carlos Alberto, nosso capita, que vai ficar realmente nos nossos corações. Um abraço, tchau.
Vamos ter a palavra daqui a pouco de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla um, dribla dois. É o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, traiu o Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou, Carlos Alberto Salive. Correu, Carlinhos, atirou. Número 4. Maravilhoso! Negão! Amante Brasil! Maravilhoso, meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto, invadido o gramado pelos fotógrafos, jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto. É o tricampeonato mundial de futebol. Podem comemorar, chorem conosco.
Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, esporte, no mundo.